Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Supremo mantém processo contra a procuradora acusada de ofender juiz em rede social.
Recusa de herdeiros ao exame de DNA também gera presunção de paternidade.
Proprietária de bar é condenada por crime de poluição sonora.
Agora em Brasília, 7 horas 25 minutos. Boa noite, eu sou Juliana Costa.
E eu sou Arthur Filho.
A primeira turma do Supremo Tribunal Federal manteve o processo contra uma procuradora da República acusada pelos crimes de calúnia, injúria e difamação contra um juiz.
Em 2009, a procuradora fez um comentário em um blog criticando o juiz responsável pelos processos envolvendo a Operação Satyagraha, Ana Paula Ergang.
No Supremo Tribunal Federal, a defesa pediu a extinção da punibilidade, alegando que o comentário da procuradora foi apenas mais um entre muitos outros e que o juiz teria renunciado ao direito de queixa, já que não processou as outras pessoas que também fizeram críticas. Mas, de acordo com os ministros da segunda turma, só caberia a extinção da punibilidade se fosse caso de coautoria ou participação, o que não ocorreu.
Se uma pessoa se recusar a fazer exame de DNA para comprovação de paternidade, a justiça pode entender que essa paternidade realmente existe.
Isso vale também para irmãos que se recusam a fazer o exame, no caso do suposto pai já ter morrido.
No caso julgado pelo Superior Tribunal de Justiça, os filhos de um homem não concordaram com a decisão da justiça de reconhecer a paternidade de outro filho com base somente em testemunhas e documentos.
No entanto, os irmãos se recusaram a fazer o exame de DNA e o pai já morreu. Tiago Gomide.
O relator do caso, ministro Vilas Boas Cueva, afirmou que quando a ação de paternidade é movida após a morte do suposto pai, a responsabilidade de realizar o exame de DNA recai sobre os herdeiros. O ministro explicou ainda que se as provas do processo forem consideradas suficientes para se presumir a paternidade, não é necessária a exumação do corpo para fazer o exame de DNA.
O Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos Bancários e do Ramo Financeiro no estado de Mato Grosso terá de indenizar um homem R$ 5.900 referentes a honorários advocatícios retidos indevidamente em uma ação coletiva.
Ele é ex-empregado do Instinto Banco do estado de Mato Grosso.
A decisão é da 7ª turma do Tribunal Superior do Trabalho. Priscila Peixoto.
O sindicato alegou que não tinha a obrigação de prestar assistência jurídica gratuita porque há 2 anos o empregado havia deixado a categoria. No entanto, o relator do caso na 7ª turma do TST, ministro Vieira de Mello Filho, destacou que a relação jurídica entre a entidade sindical e o trabalhador decorre da assistência judiciária prestada pela instituição aos membros representados, independentemente de haver ou não filiação.
Uma empresa de ônibus foi condenada pela Justiça do Trabalho de Minas Gerais.
Apesar de exigir que um cobrador usasse calça e camisa sociais, cinto, sapato e meia, o patrão somente fornecia a camisa e a calça social.
O restante era comprado pelo próprio empregado, Ricardo Viula.
O Tribunal Regional do Trabalho Mineiro reconheceu que a empresa deve arcar com o pagamento das roupas exigidas como uniforme. Para o relator, o empregador não pode simplesmente transferir esse custo para o empregado. A indenização fixada foi de R$ 359,00 por ano trabalhado.
A 5ª Vara Criminal de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, condenou a proprietária de um bar pelo crime de poluição sonora.
Ela deve cumprir 1 ano de prestação de serviço à comunidade ou pagar R$ 3.152 em favor da instituição indicada pela Vara de Execução Penal.
O estabelecimento causou poluição sonora em razão de ruído excessivo, em desacordo com os índices permitidos por lei complementar municipal.
O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios negou o pedido de indenização por danos morais a um homem que levou um murro no rosto em uma festa junina.
Segundo testemunhas, ele teria provocado o agressor chamando a namorada dele para dançar, Fábio Salema.
O agressor afirmou que estava com a namorada quando o autor da ação começou a assediá-la. Ele acrescentou que os dois começaram a brigar e, para se defender, atingiu a vítima com um soco. A turma julgadora entendeu que a briga física não é aceitável, mas considerou que a atitude de se aproximar da namorada de terceiro é repudiável.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal em torno e também pela internet.
Acesse www.radiojustica.jus.br
e siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustica. Boa noite.
Uma boa noite a você.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.